Olá pessoal, esse podcast trata de como reconhecer os sinais e sintomas de uma pessoa que sofreu afogamento. Curte aí!
É, muitas pessoas acabam ficando afoitas, ficam desesperadas quando vem uma pessoa se afogando, principalmente se é um ente querido, né? Se é uma pessoa da família. Crianças, então, acaba provocando um desespero muito grande. E o que as pessoas fazem que é totalmente contra a vida? Acabam pulando na água, na piscina, no mar, no rio, e acabam se colocando em risco também.
Focar locais que a gente tenha um salva-vida, alguém responsável pelo aquele ambiente, né?
Exatamente, e tu não deve pular na água, porque se tiver uma pessoa se afogando, tu pulou na água, tu vai ser uma segunda vítima.
É, bom aí... tentar nessa parte que eu ia falar também, essa parte de socorro. É bem isso, então quando tem uma pessoa, vamos entrar nessa parte, então o que não fazer? Quando tem uma pessoa se afogando e tu presencia, o que é o procedimento correto a se fazer? O primeiro procedimento é jogar algo que flutua para essa pessoa. A boia, tu vai atirar para a pessoa. Mas caso não tenha, joga algum objeto que flutua, daqui um pouco, até uma garrafa mesmo, uma garrafa pet grande já ajuda. Por quê? Se tu se atirar, se tu for lá, você tem que ter um preparo especial. A gente está fazendo treinamento para tentar socorrer uma pessoa, é muito difícil quando a pessoa está desesperada, não é fácil. E a pessoa desesperada, ela vai se agarrar em ti porque ela acha que tu é o salvador dela, tu é o salva-vida, tu é o cara que vai salvar ela. Ela vai se agarrar com toda a força em ti e se tu não tiver o preparo, tu vai afundar, porque pesa. Então, nunca se expõe a esse risco. Se tu tem treinamento e tu acha que tu tem condições, ok, dá um pouco uma piscina e dá pé, beleza, tu vai pular e tu vai ali ajudar a pessoa, talvez uma criança, uma pessoa pequena, tu vai pular e vai tirar ela de lá, dá pé, é tranquilo. Mas é uma água que não dá pé. É mar, é rio, é lagoa, cuidem, porque engana. Daqui a pouco o cara acha que é um riozinho bem tranquilo, vai querer bancar o herói e fica lá. E acontece muito.
Exatamente. É, batendo na tecla, não te torne uma segunda vítima. Até porque em certos locais, como por exemplo os mares, nós temos o salva-vidas. Chame o salva-vidas, não entre na água. Se tu entrar na água, tu pode ser uma segunda vítima. E tendo um salva-vida, ele vai trabalhar com duas vítimas, tu e aquela pessoa que tu estava tentando salvar. Então, não te coloque em risco. Use o bom senso. Nesses momentos é difícil, é desesperador, mas tu tem que lembrar disso. Quando tu te coloca em risco, tu vai acabar sofrendo as consequências e quem sabe pode haver duas vítimas, duas mortes, sendo que seria só uma, né? Então tem que ter um cuidado redobrado, tem que ter um cuidado grande, que nem o Menegás estava falando agora aqui, porque a água, ela engana, os rios enganam, as represas enganam. Tu vê aquela água mansa, tranquila, mas tu não tem noção de profundidade, os buracos, e tudo isso contribui para a fatalidade, porque hoje em dia os afogamentos estão matando muito, principalmente nessa época do ano, época de férias, né?
Sim, é a época que todo mundo quer uma água para se refrescar. E aí vale reforçar mais ainda, crianças, né, pessoal? A dica principal de crianças é estar próximo, sempre estar com elas junto na água. E é indicado a distância de um braço. Tu fica ali próximo a elas, porque às vezes o cara coloca uma boiazinha, alguma coisa, bah, ela tá tranquila. Ela pode virar ou na brincadeira e ela acaba afundando. E às vezes ela não consegue retornar sozinha, ela não tem aquele reflexo, dependendo se ela for muito pequena.
E duas coisas, né? As crianças são rápidas e boia não é 100% seguro. O recomendado é os coletes salva-vidas, né? Seria o ideal.
Boia é aquela de cintura, a criança pode virar e ficar de cabeça para baixo com as perninhas para cima.
As boinhas de braço também.
A boia de braço também, ela pode cair para frente também, fica com a cabeça dentro da água igual. Uma pessoa pode cair de boca ali numa poça d'água e pode se afogar. Então não vem aquele negócio assim, ah, mas a água bate na minha canela, não tem perigo nenhum. Não.
Se tu tiver um mal-estar, por exemplo, tu cai ali naquela água rasinha e se ninguém te tirar dali, tu também tem um afogamento. Então tem que ter um cuidado bem grande com relação a isso.
Né? É, vamos lá também essa parte de mar também puxando. Outra dica, entrando na água, obviamente, só onde é permitido, né, pessoal? Vai ver bandeira preta, não vamos entrar, né? Uma bandeira ali preta, a gente não pode entrar na água naquele momento. Uma bandeira vermelha já tem que se evitar. o ideal é na bandeira amarela. A bandeira preta é colocada naqueles pontos de repuxo, onde tem buraco, onde tem pedra, tem alguma coisa que pode fazer mal para ti. Então vai entrar no mar até água na cintura.
E como a gente vê pessoas se arriscando mesmo com bandeira preta, daí vem os salva-vidas, os guarda-vidas, aliás, vem fazer a advertência. Daqui um pouco a pessoa de novo está se arriscando. E o que eu fico mais indignada é que depois vem aquele comentário assim: ai, como é que isso foi acontecer? Minha gente, tem a bandeira, tem a sinalização, tem os guarda-vidas ali avisando. E mesmo assim, tu é teimoso, tu entra na água. E outra coisa, muitas vezes tu entra na água com efeitos da bebida alcoólica, porque tu tá na beira da praia, vai tomar uma cervejinha, vai tomar uma caipirinha. Tudo isso vai contribuir para um afogamento.
É, então, e aquele cara que tá lá, o salva-vida, o guarda-vida, tá lá para te proteger, para te ajudar. Então, se ele tá lá tocando apito lá pro cara sair da água pra vir mais pra borda, é porque ele quer ajudar a pessoa. Ele não tá querendo que a pessoa queira. Ele não tá querendo que a pessoa se afogue lá, mas ele tem que fazer o salvamento.
Ele enxerga os riscos que tu não enxerga. Por isso que é tão importante dar essa atenção aos guarda-vidas e a todas as pessoas que trabalham em função da vida, para evitar o afogamento.
É, daqui a um pouco tá com dúvida onde entrar no mar, vai ali na casinha do salva-vida, conversa com ele assim: ó, meu amigo, tudo bem? Onde é que tá melhor para entrar na água e tudo mais? Normalmente o indicado é bem na frente da casa do salva-vida. Normalmente ali é uma região boa para tu entrar. Está bem na frente dele, no olhar dele. Não vai querer entrar lá num canto, lá onde o salva-vida nem te enxerga, né? Fique próximo dele, ele tá ali para te ajudar, como eu disse.
É, e nós também temos os graus de afogamento.
Ah, é, vamos entrar então, saber, tá, então se a pessoa entrou na água e se afogou, vamos ver então o que a gente faz para poder ajudar ela. Vamos falar aqui de todos os procedimentos para ajudar. Obviamente tem muita coisa que tu não vai ter o material, talvez na hora, mas vamos comentar então o que a gente faz para socorrer uma pessoa. E que nem a Nasa falou, tem esses graus, nós temos que observar como a vítima está, como é que essa pessoa que se afogou, ela está se comportando. Tem alguns sinais e sintomas que são bem importantes para a gente verificar.
Às vezes tu não tem o material, mas tendo conhecimento já ajuda bastante, né?
Sim.
Falando do primeiro, o primeiro grau é o grau de resgate, né? É antes do 1. Né? É aquela pessoa que entrou na água e ela tá sem tosse, ela não tem aquela espuma na boca que é característico de afogamentos mais graves.
Porque ela se afogou,
né?
Estava num pavorzinho lá e nem tomou água.
É, ela engoliu um pouquinho de água, até com um pouquinho de dificuldade.
Engoliu, conseguiu cuspir
para
fora,
né?
Nem ficou água, nem chegou a entrar água no nariz, talvez. Ou deu aquela entradinha no nariz que dá aquela ardência, para quem sabe que tomou um caldo e tomou. É aquele caldinho que a onda pega desprevenido e toma um caldo.
Exatamente. Então, nesse caso, assim, se tu tem um conhecimento nos primeiros socorros, avalie como é que ela tá, converse com ela, libera o local também, porque dá aquele aglomerado de pessoas, né? Isso aí também pode deixar a pessoa mais agitada. E verifique só como é que ela tá, converse um pouco com ela. Esse grau, né, ele provavelmente não é grave e não vai ameaçar a vida da pessoa. É mais o susto, né?
Não, provavelmente não, ele não é grave, ele é só essa parte mesmo da água.
E daí tem aquele, o primeiro grau, né, propriamente dito, que é aquela pessoa que entrou na água e ela tá apresentando tosse, né, mas ela ainda não apresenta espuma, né. Nesses casos, tu já tem que tomar um outro cuidado, um pouquinho mais. Repouso, aquecimento da vítima, né? E medidas que vão garantir que ela esteja confortável e tranquila, tá? Não vai precisar oxigênio, não vai precisar hospitalizar, mas é importante que tu tenha uma observação, porque ali ela já tomou um pouquinho mais de água,
ela
já tava tossindo.
Ela,
né,
tava consciente e tudo mais, ela só tava aquela tosse, saiu tossindo bastante.
O segundo grau já é mais complicado. Essa pessoa já tomou água e ela tem espuma na boca ou no nariz. É aquela espuma branquinha, é como se fosse uma secreção. Nesses casos, se tiver oxigênio, é importante administrar.
Já começa a ficar mais grave, então, o negócio.
Aqui o negócio já começa a ficar bem sério. Oxigênio seria muito importante, oxigênio nasal. Aquecer
quanto
também.
Quanto de oxigênio também daria para a pessoa?
5 litros por minuto.
Se tiver com uma ambulância, se tiver com uma unidade então, que tenha ou oxigênio portátil, acho que isso não é muito comum. Vamos pensar nessa parte de mar, acho que no salva-vidas talvez não seja tão comum ter esse oxigênio, né?
Ah, mas vamos usar um exemplo. Aqui no litoral gaúcho, nós temos uma ambulância aqui. Então, dependendo da situação, tu pode ter sorte.
Ah, sim, o salva-vida vai... Perfeita, sorte, né? Não, o salva-vida vai encaminhar ali pra SAMU, provavelmente. É. Mas isso em várias outras praias.
E tu aquece também a pessoa, repousa, pede pra ela ficar repousando, tranquiliza ela. E nesses casos do segundo grau, ela vai precisar de hospitalização. Seis a 24 horas de observação no hospital, daí vai depender dos médicos, né, pessoal? Vai ser observação médica.
É, pra ver se essa gravidade foi realmente só isso mesmo. Ela teve ali, tomou essa parte da água ali. É que quer dizer espuma? Quer dizer que um pouco de água foi pro pulmão, não é isso?
Exatamente. E o terceiro grau também. Daí já começa a... cada vez vai piorando mais, né? Daí agora nós já temos muita espuma na boca ou no nariz. E o pulso radial ainda é palpável. O que nós vamos precisar nesses casos?
É interessante também a que a Ananusa falou, esse aqui tu apresenta bastante espuma na boca e tu tem o pulso radial palpável. Então não é agora ainda na carótida, né, pessoal? É o pulso radial. E nesse caso a gente faz o que, Ananusa?
Aí a gente também vai precisar de oxigênio, se tu tiver, né? Daí é com máscara facial, em torno de 15 litros no local. Também tu coloca a pessoa na posição lateral de segurança, que é virar ela pro lado, né? E atentem para uma coisa, pessoal, é pro lado direito que é o melhor, mas se tu te confundiu, se tu colocou pro lado esquerdo, tu não vai matar a pessoa, mas o ideal é que tu vire a posição, a pessoa, coloque ela de lado na posição lateral de segurança pro lado direito.
E além disso, além de virar a pessoa para o lado, tem mais uma coisa também, nós temos que encaminhar a vítima para o hospital. Tem que ter um acompanhamento, tem que ser chamada a ambulância, a pessoa tem que ir para um centro de tratamento intensivo. Então, repetindo esse grau 3, o quê? A pessoa tem muita espuma na boca, mas ela tem ainda pulso radial, ela está ali com pulsação, está respirando, só que é muita espuma na boca. Entrando então no grau 4, o que é o grau 4, Nezinho?
No grau 4, tem algumas características, né? Como muito espuma na boca, né? E pelo nariz. E sem pulso radial palpável. Aquela pulsação que a gente vai verificar na artéria próxima à mão. Então, ali...
Tá, que no grau 3, não, que o grau 3 ele tem pulso, né? Ele apresenta pulso radial. E então, para vocês verem essa diferença entre os graus, que é bem importante, que é a pulsação ali, essa parte de espuma. São esses sinaizinhos que tu tem que perceber. Mas essa pessoa ainda, ela tem pulso carotídico, né, Neuza, nesse, no quarto,
exatamente,
né?
Exatamente.
Ela só não tem radial, então, mas sim, ela apresenta carotídico.
As extremidades já estão com pouca oxigenação, né?
Tá, e o que a gente tem que fazer com esse aí, então?
Também nós vamos precisar de oxigênio, né? Máscara facial, 15 litros por minuto, no local, de preferência, se tiver equipamento, então, administre no local, que é bem importante. E tem que também observar a respiração, né, com bastante atenção. Porque nesse caso do grau 4, a pessoa também pode evoluir para parada respiratória.
Que daí sim, mas ela pode evoluir, tem que ficar então observando ela para se ela vai evoluir. Mas lembrando que no grau 4 a pessoa está respirando ainda. Depois então é botar na posição lateral sempre, né? A gente coloca nessa posição virada para a direita por causa dos líquidos que entraram no pulmão e tudo mais.
Conforme comentamos anteriormente,
né? E chamar a ambulância, né? A partir do grau 3 você tem que chamar a ambulância sempre.
É, a ambulância tem que ser aí urgente para melhor ventilação e administração de medicamentos, né, gente? Então...
Vamos lembrar que a diferença grande de afogamento para uma parada cardiorrespiratória normal, por isso que é um pouco diferente aqui, vocês vão ver os detalhes. Tem que cuidar para não confundir com uma parada normal, assim, fora da água, que não é uma parada vinda de afogamento. Então aqui o oxigênio é muito importante, essa parte ventilatória no afogamento é bem mais importante. Mas vamos lá, vamos pro grau 5, então estava no 4 ali, agora vamos entrar no 5, que é o quê?
Aproveitando que tu está falando de parada cardiorrespiratória, né? No grau 5, nós vamos já ter a pessoa vítima de afogamento em parada respiratória.
É, só respiratória, então.
Mas
sim,
ela tem ainda o pulso carotídeo, que é aquela artéria no pescoço, né? E ela ela vai ter sinais de circulação sanguínea presente.
Tá, é a mesma coisa que o 4, mas ele tá em parada respiratória, então, basicamente.
Tá em parada respiratória, só que tu não vai conseguir sentir a pulsação radial.
Radial. 15, que nem o nível 4. Sim,
tu vai ter que verificar.
E daí a gente vai fazer o quê, então? Primeira coisa, a gente tem que focar.
Aí é ventilação boca a boca, ou boca máscara, se tu tiver uma máscara para proteção, né? Só é importante falar aí, né, pessoal? Não pode.
Não,
não
é,
se deve fazer compressões cardíacas, tá? Tentar primeiro reanimar a pessoa com as ventilações boca a boca, boca máscara. E após, se a pessoa retornar, né? A respiração, se ela começar a respirar espontaneamente, nós vamos tratar como grau 4, tá? Oxigênio, ficar observando.
É que nós estávamos olhando ali, a única diferença do 4 para o 5 é que ela não está respirando, tem uma parada respiratória, né? Daí se ela voltou a respirar, volta para o 4.
Exatamente, daí administração de oxigênio, ficar observando ela, posição lateral de segurança e
obviamente,
chamar
ambulância,
né?
Sim, sempre com ambulância. Isso nós estávamos no grau 5, agora vamos pro grau 6.
Aí o bicho pega.
Daí parou tudo.
É, daí a parada evoluiu, é parada cardiorrespiratória. Então aí nós vamos ter que fazer a reanimação cardiopulmonar, vamos ter que fazer as ventilações, seja boca a boca, boca máscara, com ambu, depende do equipamento que tu tiver, depende da sorte que tu tiver.
É, e o importante é a gente tem que também fazer a ventilação também, não é só as compressões, né? Não é que nem aquela parte de leigo que a gente tem comparando aí do RCP, que a gente só faz compressão. Na parte do afogamento é importante tu mensar oxigênio para a pessoa, porque como ela ficou ali submersa, entrou água e tudo mais, ela precisa desse oxigênio, talvez não vai ter tanto oxigênio no sistema que só a compressão seja efetiva. Tu vai ter que jogar um boca a boca ou um boca máscara. É, um boca a boca, boca máscara. E que nem falou, ela vai regurgitar essa água vai sair, tu vai virar ela para a posição lateral de segurança para essa água sair.
E se tu tiver sucesso, se tu conseguir reanimar a pessoa, vai tratar como um grau 4. Então vai, volta lá pro grau 4. Que,
ela
que
voltou
que
a respirar.
É? Oxigênio, observar se a pessoa não vai entrar em parada de novo, posição lateral de segurança e ambulância, tá? Então só revendo o que, que é o grau 4.
Se ela não voltar pro 4, né, tu vai continuar ali fazendo o procedimento de parada e vai continuar até chegar um suporte avançado para ti. E nós temos ainda o último grau para completar aí esses 8, são 6 graus e mais duas observações. Que o último é o cadáver, que a gente chama já, que já é a pessoa, então, relativamente já a pessoa em óbito. Então ela é caracterizada por quais sinais, né, gente?
É, uma parada cardiorrespiratória com tempo de submersão, a pessoa estava muito tempo embaixo d'água, em torno de uma hora, tá?
Ou mais de uma hora.
É, se bota esse tempo e no caso também a gente pode observar se ela está com rigor cadavérico, decomposição corporal, ou livores, que é aquele sangue que tu nota que a pessoa tá ali deitada, mas o sangue daí foi para a parte inferior do corpo. Tu nota um roxo em toda a parte inferior onde ela tá deitada. Nesses casos, não se inicia RCP, somente se chama SAMU e ML.
Chama só os órgãos competentes ali para eles
exatamente
verem tudo mais. Daí tu vai deixar a pessoa onde ela tá no local.
Órgão, né? Óbito. Então, basicamente, assim, o afogamento, ele se resume nesses graus e o que, que tu deve fazer em cada uma das situações. E sempre reforçando que o melhor de tudo é a prevenção. Não se arriscar, não colocar os outros em risco, observar os locais. Não conhece o local? Não entra, não te arrisca. Ah, mas eu sei nadar. Cara, isso não é garantia de nada. Pessoas que sabem nadar muito bem morrem afogadas também.
É, aquela parte lembrando também de não ser super-herói, não queira bancar o herói com água. É, como eu disse antes, eu já atuei como nessa parte de resgate aquático, não é fácil o negócio, parece fácil, mas não é. Então cuidem muito, muitas pessoas morrem tentando ajudar outras pessoas.
Esse verão, seja consciente.
Isso aí.